Minhas irmãs, meus irmãos, é mais uma segunda-feira que nós aqui estamos nesse ambiente que vem sendo construído há algumas décadas, buscando participar da serenidade e serenar a psicosfera do Brasil, a psicosfera do nosso planeta e a nossa psicosfera também. A Federação Espírita Brasileira participa ativamente desse trabalho de construção do Brasil, do coração do mundo, da pátria, do Evangelho. E aqui, neste local, certíssimos da presença de uma gama imensa de espíritos que encarnaram no Brasil, muitos encarnaram fora e vieram para o Brasil, são muitos, e que hoje ainda participam dos trabalhos da casa, fazendo com que esse ambiente onde nós nos reunimos para estudar o Evangelho seja aí coberto de energias, de forças, e além de nos ajudar, de nos serenar, participam também desse trabalho na psicosfera do país e do nosso mundo. Mestre querido, amigo querido, eis-nos aqui na casa de Ismael. Permita, Mestre, que nós possamos dar sequência à proposta que o nosso codificador, Allan Kardec, colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a doutrina espírita é a chave completa de entendimento do Evangelho. Eis-nos aqui, essa é a nossa proposta. Entendendo, buscando na doutrina espírita essa interação maior com o Evangelho, que é o nosso tesouro maior. Permita, Mestre, permita a todos nós que nós possamos, pelo nosso pensamento, levarmos essa atmosfera, essa serenidade que nos invade para até as nossas casas, envolvendo os nossos familiares. Permita, Mestre, que nós possamos participar, pelo menos mentalmente, desse trabalho evolutivo deste planeta. Assim seja. Nós estamos estudando, gente, dando sequência já no nosso terceiro mês, né? De estudo das curas de Jesus. As curas de Jesus foram aqueles momentos exponenciais do Evangelho. Aqueles momentos nos quais Jesus, ele mostrou a força do seu Espírito, mostrou a sua inferência, a sua relação com o Pai, fazendo coisas que muitos consideram milagres. Mas nós entendemos que simplesmente é o uso de leis divinas que nós ainda não conhecemos. Eis aí as curas de Jesus. E hoje a nossa irmã Elda vai nos falar de uma cura, eu não digo diferente, mas feita fora da Palestina, numa viagem, um pedido, uma viagem de descanso que Jesus fez na região onde está hoje Fenícia, e lá ele viveu um momento super interessante que a Elda vai falar aqui conosco. Mas antes, nós temos aqui, ele deu uma página de Emmanuel. Quando orares, Emmanuel comenta na psicografia de Chico um versículo de Marcos: e quando entrardes, estiverdes orando, perdoai. Assim, ter a atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações de luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a ciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Lindíssimo essa frase aqui. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência do homem e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Vamos lá.
Boa noite. Esse tema é muito interessante, como diz o Renato, que há algumas circunstâncias diferentes de outras, até na conversa da mulher também com Jesus. Né? É, fazendo uma panorâmica só no contexto, sei que o Renato gosta disso.
Você quer trocar?
Pensando um pouco no que o Renato gosta de fazer uma panorâmica no contexto, né? Meu marido também. Então, eu decidi fazer alguma coisa assim nesse sentido. O que acontece antes deste encontro? Jesus realiza a primeira multiplicação de pães.
De pães.
Na realidade, os pães. E naquele momento, ele diz para os seus discípulos para pegar o barco. E ele, então, termina de atender a multidão e se encontra com os discípulos também numa situação bem diferente, em que ele caminha sobre as águas até encontrar com os discípulos no barco e depois segue em frente. Seguindo, ele chega a um local em que há muita gente encontrando, querendo se encontrar com Jesus ali. E há uma situação também curiosa, que aí eu trouxe uma informação a mais, que eu espero que vocês achem também interessante, é que a multidão que se acerca de Jesus quer tocar o manto, as bordas do manto de Jesus, e elas tocando eram curadas. Não sei se vocês sabem que nas bordas do manto dos judeus há um hábito se colocar chamar tzitzi, onde estão ali, são quatro nós, cada nó daqueles representa um mandamento que o homem tem que cumprir rigorosamente, é uma forma dele se lembrar disso, e que isso é sagrado. Isso também ocorreu no caso da mulher hemorroísta, ela também tocou no manto, ela tocou nesse ponto que é sagrado para eles. Né? E achei interessante isso, muito até interessante. Eu coloquei no folheto para vocês essa informação. Bom, partindo dali, ele resolve seguir para essa região de Tiro e Sidom para descansar, para ficar recolhido mesmo. Quando chegando lá, ele queria ficar incógnito, isso a gente pode ler no Evangelho. Faz menção a isso, e estudando o Pastorino, ele reafirma isso de uma outra forma, mas também interessante. E ele bate na porta e entra a mulher querendo falar com Jesus. A mulher cananeia, E aí vamos saber o que, que é Cananeia, qual o significado dessa expressão. Cananeia é da família de Canaã, que é neto de Noé. Então ela é descendente do neto de Noé, cujo nome era Canaã, por isso o nome Cananeia. Não são judeus e são colocados como ateus ou pagãos, reconhecidos assim, então os judeus não querem ter esse contato com eles. Eles vivem à margem dessa outra sociedade, não reconhecida pelos judeus. E no que ela pede a atenção de Jesus para a filha que está obsediada, e no Evangelho está explícito obsediada por um espírito não evoluído, ou com, ainda sem nenhum conhecimento espiritual ou evolução espiritual, está bem explícito isso no próprio Evangelho. Aí no Evangelho a que me refiro, do Novo Testamento. Quando ela pede a Jesus para curar a filha, também ocorre um fato interessante, que Jesus fica em silêncio, não responde, não faz qualquer comentário, e ela insiste. Essa insistência é interessante, que nos mostra a determinação que ela teve naquele momento, que ela queria a cura da filha. E ela demonstrava uma confiança de que Jesus poderia curar a filha dela. E nisso, como ela insiste, os discípulos chegam para Jesus e falam: despede. Aí também há uma interpretação que nós devemos buscar, porque a gente fica imaginando como despede, né? A pessoa vai lá, pede por um socorro de Jesus. Primeiro, Jesus se silencia, e segundo, numa nova tentativa, os discípulos querem que Jesus despeça a mulher. Mas se nós formos pesquisar, na Bíblia de Jerusalém há uma referência que, no grego, a expressão despede, na realidade, quer dizer atenda e despeça. Então é muito importante que a gente tenha essa informação para compreender qual foi a postura dos discípulos. Não era de abandoná-la, mas de atendê-la e liberá-la. Então é importante que a gente tenha uma interpretação melhor, um entendimento melhor dessa passagem. E Jesus responde assim aos discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que seriam as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aqueles que, mesmo abraçando as leis, aí, as leis mosaicas ou as leis de Deus, reconhecendo Deus, eles estavam perdidos porque ainda não estavam ainda internalizados neles todo esse conhecimento. Ainda precisavam aprender mais um pouco. A gente pode interpretar dessa forma. A mulher volta a insistir: socorre-me, atenda, né? É esse meu pedido. E Jesus diz assim, em Mateus está: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E em Marcos há uma outra redação: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vamos entender o que quer dizer esse cachorrinho. Porque também, na nossa cultura, nós podemos interpretar como uma falta de respeito, nós podemos interpretar como uma falta de caridade. E nós vamos pensar assim: qual é a imagem que nós temos de Jesus? Um ser de amor, misericórdia, não é? Que quer nos ensinar um caminho correto, quer nos ensinar, e trouxe os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Como ele poderia ter essa fala de forma desrespeitosa? Todos os judeus chamavam os cananeus de cães, como uma forma não de falar que eles são cães, nessa nossa percepção. Eles são nascidos, descendentes de Cã, filho de Noé. Então, em algumas traduções são can, em outras cães. Então, a gente precisa ter essa informação para ter uma análise melhor daquilo que estava sendo dito. Então, os gentios eram chamados de cães pelos judeus. Lendo Pastorino, ele traz uma reflexão interessante, que é a seguinte. Jesus, naquele momento em que fala com a mulher e refere-se a cachorrinhos, aí o pastorinho fala assim, que ele poderia imaginar assim, Jesus sorridente, carinhosamente, olhar para ela e chamá-la de cachorrinho, como uma forma carinhosa. Eu achei interessante esse olhar no pastorinho, que ele fala em diminutivo. Então, é uma forma carinhosa de fazer referência. Então, se a gente perceber dessa forma, a gente vai compreender se Jesus, quase como brincando com as palavras, mas tratando de forma carinhosa, mas tendo como referência também uma expressão que os judeus têm a respeito dos cananeus. Então, a gente passa a ter um olhar diferente a respeito dessa passagem. Com relação ao silêncio de Jesus na primeira chamada ou na primeira vez que a mulher se refere a ele ou busca pedindo socorro para a filha. A gente pode imaginar assim, vamos ver como é que ela reage. Vamos ver se ela vai aproveitar essa oportunidade e reafirmar a vontade que ela tem de a filha ser curada. Vamos ver até que ponto a fé dessa mulher, a determinação dela, vai acolhendo o meu silêncio, não como uma negativa, mas como uma forma de que ela precisa demonstrar mais a fé e a confiança de que a filha será curada. É um olhar que a gente pode ter também. Quando a gente vai estudar o Evangelho, é bom sempre a gente ter uma mente aberta para buscar interpretações que fogem do nosso dia a dia. Não podemos estar cristalizados em conceitos já pré-estabelecidos, não podemos ter um olhar fechado a novos olhares sobre aquilo que a gente está querendo aprender. A gente tem que estar sempre disposto a ter novas interpretações, buscar novas até intuições ao olhar para determinadas passagens, senão a gente pode perder uma grande oportunidade de tirar daquela passagem um grande ensinamento. Então é sempre bom a gente ter essa flexibilidade e não ficar cristalizado. E eu acho que qualquer aprendizado isso é importante. A mulher persevera então e fala quando Jesus se refere aos cachorrinhos comer o que está restando sobre a mesa, ou que primeiro tem que dar o alimento para os filhos. E ela diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Isso está em Mateus. Em Marcos há uma outra versão, um pouquinho só diferente, mas eu achei interessante. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Aqui também a gente pode buscar novas interpretações sobre essa referência a filhos e aos cachorrinhos. Os filhos a gente pode interpretar como sendo os judeus. Assim foi o meu olhar. Fazendo um exame, análise em cima dessa passagem. E a gente pode, então, aqui, já como nós colocamos, os cachorrinhos serão gentios, aí no caso, os cananeus, no caso dela, mulher cananeia. Se a gente fizer uma reflexão em cima desse olhar, ali estavam Jesus e os discípulos, judeus. E estava ali a cananeia, que é descendente de cão, chamado então de cães com os judeus. Chamam os gentios. Então, naquele momento, estavam os filhos e os cachorrinhos, no caso representado por ela. Jesus estava falando primeiro aos filhos E que, então, poderia ser, não, eu preciso de estar aqui com os meus irmãos, né? E os judeus. E o que sobrar, então, podem ir para os gentios. E ela estava falando, mas eu estou aguardando essas migalhas para mim. E nesse momento em que ela tem essa fala, Jesus diz: a sua filha está curada nesse momento. Como que diz, você demonstrou realmente merecer a cura da sua filha. Diz em Marcos que ela então volta para casa e quando chega lá, a filha já está curada. Passando já além dessa passagem, tem algumas coisas interessantes que a gente pode observar. Agostinho, para os católicos, o Santo Agostinho, ele tem uma fala interessante, uma fala ou uma escrita, que na realidade a gente não ouviu, né? A gente só leu, né? Vamos trocar o verbo direitinho. As duas curas milagrosas que Jesus realizou, e aqui ele faz referência à cura do servo do centurião, que também por acaso foi eu que trouxe a casa, né?
Foi.
Achei interessante essa coincidência.
Não tem coincidência.
Né? Não tem coincidência, né, Renato? Então, que a cura do servo do centurião foi à distância. E aqui também foi uma cura à distância. Então, Agostinho fala as duas curas milagrosas que Jesus realizou nessa menina e no servo do centurião, sem entrar em suas casas, são a figura de que as nações, aí se referindo aos gentios, seriam salvos por força de sua palavra, sem serem honrados como judeus com sua visita. Vou fazer terceiro algumas considerações em relação a isso, já finalizando o estudo, mas antes, uma observação na Bíblia de Jerusalém. Jesus realiza uma cura em benefício de pagão ou de pagã, nesse caso específico, mas ele cura à distância. Aí explica o porquê de ser uma cura à distância. E atende aqui tanto à condição que nós estamos trazendo hoje da filha da mulher cananeia, quanto a do servo do centurião. Aos judeus não era permitido entrar em casa de pagão. E Jesus era judeu. E ele mesmo disse que não tinha vindo derrogar nenhuma lei, né? Então ele não poderia realmente ir à casa nem do servo centurião e nem à casa da mulher cananeia para curar aqueles doentes, que não era permitido a ele. Ele usou do seu poder e curou à distância. É interessante também a gente perceber isso para compreender por que não foi solicitado que ele fosse. Porque sabiam que ele não poderia ter ido. Porque havia uma lei que impedia que assim ocorresse. E aqui então uma reflexão que eu gostaria de trazer com relação ao que Agostinho mencionou. Seriam salvos por força de sua palavra, assim seriam honrados com os judeus, com sua visita. E nós, hoje? É bom ser que a gente refletir sobre o hoje, sobre nós nessa nova, né, no que a gente está vivenciando hoje. Nós não somos judeus. Nós não moramos na Judéia, nós não moramos naquela região dos israelitas. E nós somos curados hoje. Muitos de nós somos curados, somos aliviados em nossas dores. Não é verdade? Então, nós, como os gentios naquela época, temos a graça de receber essa misericórdia a nosso favor, a favor de qualquer um de nós, sem termos a convivência física com o Mestre, mas só por um fato muito pequeno, sem grande importância, que é a nossa fé, a nossa confiança e a nossa determinação. Que aqui nós podemos observar, tanto no caso, essa pequena foi só uma brincadeira, então, por favor. Mas nós temos que perceber que tanto no caso do servo centurião, como no caso da mulher cananeia com a filha, todos os dois demonstraram uma fé, determinação para alcançar seu objetivo. Nós também podemos ser curados, desde que também tenhamos em nós essa fé, essa determinação e essa confiança. Curados. A cura, muitas vezes nós programamos a cura física, mas na realidade nós estamos aqui para curar a nossa alma. Vamos olhar assim, com essa nova perspectiva. E quando nós curamos a nossa alma, por consequência, nós curamos o nosso corpo físico, apesar de muitas vezes ainda termos a dor nos acompanhando. Mas estaremos prontos para uma nova jornada. Muita paz para todos.
Tá bem, isso bem mesmo.
Minhas irmãs, meus irmãos, nós temos aqui, nas pessoas que participam desse estudo na segunda-feira, uma maioria um pouco maior de mulheres. Mas elas vão de 10 a 0 e nós vamos fazendo esses estudos. É impressionante como é que a mulher tem uma sensibilidade maior, melhor, para expor os atos de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus. E, mais uma vez, isso fica bem patente aqui entre nós. A nossa irmã Elda é uma estudiosa do assunto e nos emociona a maneira pela qual ela, outras também, a Maria Fernanda, né, a Jane, né, a Bia, a Regina, a Maria Inês, quando elas vêm falar aqui, né, a gente sempre vai ver que vamos ter um momento muito especial. A mulher falando o Evangelho. E hoje isso ficou bem claro. Mas nós deixamos aqui à disposição de vocês, se quiserem comentar, falar alguma coisa, participar do estudo. Né? Isso aqui, para nós, sempre é uma alegria. É um momento que o POR, a Federação Espírita Brasileira, ela gosta de fazer esse intercâmbio com as pessoas. As pessoas que aqui estão, podem tirar, aprofundar mais o estudo, colaborar com a opinião delas sobre o assunto. Por favor. Hoje o assunto foi tão bem exposto, né? O Evangelho, ele dito dessa forma, mostrando o cenário, não é? Mostrando os detalhes, e ele parece que ele entra mais na gente, não é? O conhecimento de como o fato se deu, dos detalhes do tempo, da época, nos ensina, nos mostra, nos permite entrar no momento histórico, né? Na ambientação da coisa. Realmente, é muito que eu procuro fazer esse tipo de estudo. Né?
Tem um detalhe, mas é só uma curiosidade. Quando tem a passagem descrita por Mateus, ele não entra em detalhes com relação à etnia, questões geográficas, porque ele se dirige a judeus.
É.
Então, só a menção de ser uma Canané era bastante para os judeus entenderem a que estava se referindo. Mas Marcos entra nesse detalhamento, porque ele se dirige a outro tipo de público.
Os romanos.
Isso. É. Então, os romanos precisavam de saber a que estava se referindo, em termos de localização geográfica, etc., para eles compreenderem melhor a circunstância. Né?
Esse detalhe é muito importante. Cada evangelho tem um público-alvo. Não é? Então, quando a gente localiza o público-alvo, a gente percebe, então, um contexto mais abrangente. Mateus fez o evangelho dele para os judeus. Não é carregado de citações do Antigo Testamento. Marcos fez o evangelho dele com a presença muito constante de Pedro em Roma, para mostrar para os romanos que Jesus tinha surgido. Lucas direcionou os ensinos dele, nos seus 24 capítulos, ele os direcionou para os gentios, né, junto com Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Aí fica, né? A gente a pergunta aí, João, para quem que falou o Evangelho aqui, João? Para vocês, para nós, né? Para o terceiro milênio. O Evangelho de João é carregado para o terceiro milênio. E evangelho, minhas irmãs e meus irmãos, é uma coisa muito importante. Se nós olharmos as vibrações que estão em cada um de nós agora, a gente vê que elas, esse purpurinho da vida, ele diminui um pouquinho, não é? Aqui, neste momento no qual nós nos reunimos para estudar o Evangelho, desce sobre todos nós uma paz, não é? Uma paz, uma serenidade que nos faz bem. Um dia vai chegar que todos os nossos momentos vão ser assim, de serenidade, de calma, de sintonia mais forte com o nosso Pai, com o nosso Criador. E esses momentos que nós temos aqui, nós podemos tê-los também em nossas casas, né, gente? Estudando lá o Evangelho. Você quer fazer a prece para nós, por favor?
Vamos lá pegar essa quietação. Pai amado, agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse momento da eternidade, buscando o aprendizado, buscando o amor em nós, buscando o nosso caminho. Amado Mestre Jesus, agradecemos por ter estado conosco, oferecendo tanto amor, tanto carinho e tantos ensinamentos que até hoje tocam os nossos corações. Certamente muitos de nós teve contato com esses ensinamentos, mas ainda não aprendemos e voltamos para aprender mais um pouco. E pedimos que nos auxilie para que desta vez possamos estar imersos nesse ensinamento e enriquecidos da energia dele em nossas vidas. Queridos amigos do plano maior da vida, agradecemos por estar sempre conosco, nos intuindo, nos orientando, muitas vezes pegando em nossas mãos e mostrando novos caminhos, que possamos estar sempre conectados para isso, estarmos bem espiritualmente e sentir a presença, o auxílio e as intuições para seguirmos de forma favorável para o nosso crescimento espiritual. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos e que possamos chegar aos nossos lares e transbordar toda essa energia maravilhosa que tivemos aqui e que está conosco e transbordar em favor daqueles com quem convivemos. Que a paz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.